Bom dia a todos presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à leitura da Bíblia, Lucas 6, versículo 32 a 36, do amor ao próximo, pelo vereador Wilson Brits.
Do amor ao próximo. Se mais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai.
Passamos ao período da leitura da ata da reunião anterior, 10ª reunião ordinária de 4 de abril de 2017. Vereadora, segunda secretária, Zulma Cinello.
Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 10 de 2017. Aos 4 dias do mês de abril de 2017, às 9h30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 10ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores. Vereador José Fernando Tarragó, presidente. Vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente. Vereadora Josefina Soares Burgman, primeira secretária. Vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária. Vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Vereador Elton Vinícius Nicolas da Rocha. Vereador Eric Lins Grilo, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador Wilson José Brites Borges e vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13-02, solicitou à vereadora Josefina Soares Burgman que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 18, versículo 10 a 14, a parábola da ovelha perdida. Na sequência, determinou a secretária, vereadora Josefina Soares Burgman, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Posteriormente, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes indicações, números 66 e 67 de 2017, protocoladas, respectivamente, sob os números 221 e 226, LEG 2017, e as moções de números 24 e 25, protocolados, respectivamente, sobre os números 219 a 220 de 2017. Foi aprovado em segunda discussão e votação projeto de resolução 0 de 2017, protocolo 128 de 2017, da LEG de autoria da mesa diretora, que altera a redação dos parágrafos 2º do artigo 1º do regime interno. Foi apreciado em primeira discussão projeto de lei de 17 de 2017, Protocolo 73/2017 da LEGE, que é de autoria do vereador Carlos Delgado, que declara a utilidade pública e associação de protetores dos vira-latas, serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamentos em regime de urgência. Primeiro, o projeto de lei 31/2017, protocolo 0225/2017, legue do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 471.568,24. Projeto de lei 32/2017, protocolo 0224/2017, leges do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 600.100,94, serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime de tramitação ordinária. Projeto de Lei 30/2017, protocolo 218/2017, leges de autoria do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade a divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados nos programas habitacionais do município e da outras providências. 2. Projeto de Lei 33/2017, protocolo 227/2017, alegue de autoria do vereador Elton Rocha, que dispõe sobre o uso do nome social, o reconhecimento de identidade de gênero de pessoas do LGBT no âmbito da administração pública, municipal, direta, autarquia e funcional. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores no evento, conforme convite protocolado sobre o número 217/2017, expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre o número 222/2017, comunicações. Fizeram uso do espaço os vereadores José Clemente, do PSDB, segundo, vereador Elton da Rocha, do PP, terceiro, Elick Lins, do DEM, comunicações de líderes. Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: Wilson Brites, liderança do PMDB, vereador Fernando Tarragô, liderança do PSD, vereador Elton da Rocha, liderança do PP. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registros dessa casa, estando à disposição para consultas, se necessário, cumpridos os objetos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11:10, o vereador José Fernando Tarragô declarou encerrada a reunião para constar. Eu, Kleber Roberto Jaber Alves, desculpa que eu não estou pronunciando direitinho, oficial legislativo, levarei a presente ata à sala do vereador Ramon Barbati Filho, aos 4 dias do mês de abril de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovada. Queremos comunicar que o vereador Rafael Alves se encontra representando a casa numa inspeção nas margens do Rio Uruguai, junto à Marinha do Brasil. E a vereadora Josefina está em consulta e deve chegar ainda na sessão desta manhã. Quero ainda dizer que temos uma nova chefe do controle interno da casa, que é a funcionária Eric Vargas, né, que já assumiu esta manhã essa função. Dando continuidade à ordem do dia, passamos ao período das indicações. A leitura das indicações, segunda secretária, vereadora Zulma Cinello.
Ordem do dia, indicação 68 de 2017, protocolo 0245 de 2017, lege vereador Wilson Brites, indicação de projeto de lei que cria o Conselho Tutelar do Idoso.
Palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, plenário, eu entrei com esse projeto de lei que cria o Conselho Tutelar do Idoso. Como ele no seu teor, ele vai onerar o município, porque tem que criar cargos de conselheiros novos, tem que criar uma estrutura. Eu estou apresentando ele como uma indicação, mas vou trabalhar, já estou trabalhando muito, no sentido de fazer uma realidade de implantar esse projeto na cidade uruguaiana. Já em muitas cidades do nosso Brasil tem o Conselho Tutelar do Idoso, que ele executa o mesmo trabalho do Conselho Tutelar da Criança, ao qual eu vejo uma importância muito grande quando os nossos velhos são maltratados dentro de uma casa, tanto pelos familiares como por estranhos, instituições financeiras que abusam, e ele, para fazer uma denúncia, tu tem que ir na delegacia e depois ser testemunha de que aquela pessoa está sofrendo maus-tratos. E hoje as pessoas não querem se envolver, não querem bater de frente com o seu vizinho, com o seu próprio familiar. Então ele não vai fazer essa denúncia. Enquanto que, sendo como conselho, tu vai fazer uma ligação anônima e vai pedir para que eles verifiquem aquela situação. E aí eles terão a condição de averiguar se de fato é maus-trato ou não. Assim como acontece com o Conselho Tutelar da Criança, do Adolescente.
Uma parte, vereador.
Uma parte, primeiras damas, eu vou ceder a vereadora Zuma.
Bom dia ao presidente dessa casa, bom dia aos vereador Clemente da mesa, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário. Vereador Wilson Brites, quando estivemos em viagem há 15 dias na cidade de Porto Alegre, nós fizemos uma visita a Secretaria dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, e viemos muito animados com essa proposta que o senhor está propondo, e de reativarmos o Conselho do Idoso na nossa cidade. Eu deixo aqui a minha inteira disposição ao senhor para engajarmos nessa luta, que é uma luta minha também dentro dessa cidade, que a gente também temos grupos de idosos, né, que a gente participa de apoio, né? Temos casa de repouso em Uruguaiana, que nós apoiamos também, e sabemos o quanto é importante e necessário a reativação do Conselho do Idoso nessa cidade. Meu muito obrigado à parte.
Obrigado pela parte, vereadora Zuma, só que não é o Conselho, é o Conselho Tutelar. A minha solicitação e o meu trabalho vai ser em cima de que se forme um conselho tutelar. Não é o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso já tem no município, já é constituído. A minha pretensão, a minha ideia, e eu vou concretizar isso, vai ser a formação do conselho tutelar. Ele trabalha nos mesmos parâmetros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, para que ele tenha conselheiros que sejam eleitos conselheiros, e eu não sei se ele pode trabalhar nas mesmas dependências, com a mesma estrutura do Conselho Tutelar, de repente, mas a gente vai procurar quem entende, quem hoje detém, que é a Secretaria de Ação Social, que cuida do Conselho Tutelar, da criança e do adolescente, e assim a gente tentar implantar para os próximos, para 2018, até porque a gente vai ter que colocar verba no orçamento, nós vamos ter que fazer emendas, né, para essa finalidade e a qual eu pretendo fazer. O vereador Eric me solicita uma parte.
Bom dia a todos. Vereador Cabrito, a tua proposta sobre o Conselho Tutelar do Idoso, ela é uma proposta de indicação, porque é de competência do Executivo, ela é uma proposta quase óbvia, mas o óbvio precisa ser dito e não havia sido dito até hoje. Teve que vir Vossa Excelência para dizer que é necessário um Conselho Tutelar para o idoso. Porque existe o Conselho Tutelar para a infância, todo mundo conhece, e um instrumento que é utilizado é o ECA. Para o idoso será utilizado o Estatuto do Idoso. Mas por que é tão importante? Importante é o seguinte, eu trabalhei no Ministério Público por duas oportunidades, em dois locais diferentes, na infância e na juventude. Né? Foram aproximadamente 2 anos de experiência, tanto junto a Bangu, quanto junto a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E eu posso dizer para vocês que 80%, no mínimo, das agressões, dos desrespeitos, dos abusos, se dão dentro de casa, como tu citaste. E essa agressão, ela é uma agressão invisível. Primeiro porque as pessoas agredidas são pessoas fracas, porque são crianças, ou são pessoas fracas, porque são idosos. Eles não têm mais força mental, nem física, para poder resistir a esse tipo de coisa. E não têm coragem, porque a própria família não acredita neles. Quando se criar um grupo especializado, assim como nós temos o grupo especializado, que é o Conselho Tutelar Infantil, aqui, nós vamos ter pessoas que estejam capacitadas para receber esse tipo de denúncia. E as pessoas vão ter para onde ligar. Porque se você perguntar, se eu tiver uma denúncia para falar de um idoso maltratado, para onde eu ligo? Complica bastante. A tua proposta ela vem em boa hora. E eu acho importante que a Uruguaiana, a Prefeitura de Uruguaiana, consiga se estruturar para criar mais esse órgão, né, para poder cuidar desse tipo de direito vilipendiado. Meus parabéns, eu acho que é uma proposta que tem tudo para se concretizar.
Peço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eric, pela parte. E venha somar a nossa intenção e o nosso trabalho vai ser muito intenso nesse sentido. Junto aos órgãos competentes. Obrigado.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário. Bom, eu queria primeiramente parabenizar, né, o vereador Cabrito pela indicação do projeto que cria o Conselho Tutelar do Idoso. E queria referir algumas questões que a gente, enquanto vereadores, a gente tem que considerar, e a gente precisa fazer um estudo bem grande dessa situação, vereador Cabrito. Embora seja uma proposta do Poder Executivo, a gente tem que trabalhar em conjunto essa criação desse conselho, porque eu acho que todos são sabedores da dificuldade que a gente tem no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente hoje também. Hoje o conselho ele tem muitas dificuldades em razão também da lei que foi criada, da capacitação dos nossos conselheiros, do grande problema que a gente tem de não solução dos casos que o Conselho Tutelar atende hoje. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, a gente precisa trabalhar com uma capacitação muito bem formalizada e que a gente consiga que os conselheiros que entrem para fazer esse papel consigam desenvolver o seu papel junto ao idoso. E hoje, a título de informação, a gente tem o Disque 100, que é um número dos direitos humanos, e só não há uma denúncia, pode ser anônima, vereador, hoje referente ao idoso, através do Disque 100, não precisa se identificar, ela pode ser anônima, vai diretamente ao Ministério Público, e o Ministério Público encaminha à Secretaria de Desenvolvimento Social hoje do município. Que esse é o grande problema, porque o município hoje não tem dado suporte, não tem atendido essas famílias, em razão da falta de assistentes sociais, em razão, agora recém está se estruturando um novo quadro de assistentes sociais dentro da secretaria. Então, existe sim a denúncia, existe vários casos, eu não sei colocar realmente qual é o número de casos hoje, mas com certeza se a gente chegar hoje no nosso CREAS, que é aonde chega essas denúncias via Ministério Público através do Disque 100, vai ter uma pilha de denúncias de idosos que a gente não atendeu ainda. Em razão disso, a secretaria desestruturada, a secretaria não estava atendendo os casos, assistentes sociais não estavam fazendo o papel, ou muitas vezes não tinha assistente social, não tinha gasolina, não tinha combustível. Então, a Recém está se estruturando esse serviço. Então, isso também, o que a gente precisa fazer? Isso a gente fala muito, né? É muita falta de informação também. Então, a gente precisa que...
Palavra, vereadora Suzana.
Bom dia a todos. Eu estou passando a palavra para o meu colega.
Obrigado, vereadora Suzana. Esse trabalho de divulgação também desses números de denúncia, isso é um trabalho da secretaria, da prefeitura. A gente precisa realizar esse trabalho, porque hoje ele existe. Existe esse número, né, apesar do vereador Eric dizer que não tem, né, essa questão da denúncia, ele existe, só que muita gente não sabe, né, a desinformação é geral. Então a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos, que quando encaminhada essa denúncia, ela manda para os órgãos competentes, que seria o Ministério Público encaminha também para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Cedo uma parte, vereador Cabrita. Tá.
Obrigado, vereador Elton. Mas é por isso e por essas coisas é que a gente está entrando com essa indicação, que eu teria entrado com um projeto, mas entrei com uma indicação, como deve ser, pelo descaso já com o da criança e já com nossos idosos. Há um descaso muito grande que a gente vem notando e os conselhos vêm se enfraquecendo, porque quem rege o conselho não está nem aí, não estão se interessando. Então, nós temos que mudar essa realidade. E essa realidade tem que ser mudada aqui. Ela tem que começar por nós, ela tem que começar pela mentalidade de nós, vereadores, para que chegue o Poder Executivo, para que o nosso prefeito, para que o prefeito faça com agilidade maior, que a secretaria faça cumprir-se o que está no seu alcance. O Conselho Tutelar da Criança é atrelado à Secretaria de Ação Social. Tá? Então, é por aí. E é daí que a gente tem que fazer funcionar as coisas. E assim como tem que funcionar o da criança e tem que funcionar o do idoso, né? A proteção. E tem que funcionar esta casa para que funcione o executivo e as devidas secretarias. E é nesse sentido a nossa discussão, é nesse sentido a nossa briga e o nosso empenho para que as coisas comecem a mudar de figura. Como Vossa Excelência um dia disse no início da legislatura, nosso governo é um governo moderno, mas um governo moderno, então, vamos fazer funcionar. E é nessas coisas, é através de nós, é que a proteção vai chegar aos nossos mais, às pessoas que estão mais encarecidas, mais sofridas. Obrigado, vereador.
Uma parte para um esclarecimento, eu não disse que não existia, eu disse... Se eu quero ligar, para onde eu vou ligar? As pessoas não sabem para onde ligar. Existe uma série de locais. Por exemplo, a própria Comissão de Direitos Humanos desta casa. Existe a promotoria do idoso junto ao Ministério Público. Quando eu disse que as pessoas... Falei, para onde eu vou ligar? Que as pessoas não sabem para onde ligar quando necessitam fazer esse tipo de denúncia. Como, por exemplo, elas sabem no caso da infância e juventude. Quando for criado o Conselho Tutelar do Idoso, isso se torna mais óbvio e fica natural para que as pessoas saibam que tipo de órgão procurar. Obrigado.
Então, eu acho que é essa mesma visão, vereador Cabrito. A gente precisa que realmente as coisas funcionem e essa é uma da minha preocupação, é isso, porque se a gente colocar o Conselho Tutelar agora em 2 anos, já mudou de local 3 vezes. Então, aí já demonstra todo o descaso que a gente tem referente ao Conselho Tutelar, que é um órgão importante, que precisa ter pessoas capacitadas e que a gente troca de lugar assim como se não tivesse referência nenhuma. Então, como que aquelas famílias que vão procurar o Conselho Tutelar hoje têm a referência no Conselho Tutelar e hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar? Então, é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar a responsabilidade, a gente precisa buscar esse entendimento que é um órgão que tem uma grande competência no município e ele precisa ter pessoas capacitadas ali e precisa funcionar os outros meios, porque não adianta o Conselho Tutelar agir e a Secretaria de Desenvolvimento Social não agir, a Secretaria de Saúde não agir, porque é tudo uma rede, né? Se a rede funcionar, o Conselho Tutelar vai atuar bem, vai funcionar. Mas se a rede não funcionar, não vai adiantar de nada. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, sem dúvida nenhuma, vereador Cabrito, o mérito da proposta do Conselho Tutelar de Idoso, não resta nenhuma dúvida da sua importância, até mesmo conhecendo o Estatuto do Idoso. A nível municipal, os cuidados com a pessoa idosa seriam e serão de grande importância. É necessário sempre, e aqui o assunto fez uma mescla, quando falar de conselho, falou em conselho da criança e do adolescente, falou das relações institucionais do poder público. E hoje pela manhã, ontem e hoje a imprensa, aqui uma rádio uruguaiana fazia referência, e hoje já duas rádios que eu ouvi pela manhã, e isso faz um parâmetro com a necessidade de tratar a pessoa idosa com os direitos que tem e com o respeito que tem, quando se fala do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O idoso, por sua necessidade, que volta a ser criança, parece, num determinado tempo, e eu digo isso porque meu pai viveu comigo até os 96 anos, quando cuidei dele, e vi que há uma regressão e as pessoas idosas voltam a ter um comportamento dessa natureza. E hoje pela manhã, estou falando isso, porque ontem a rádio pedia providências, o locutor da rádio pedia providências da polícia em relação a um grupo de adolescentes, inclusive crianças, que tiroteavam num bairro da cidade, à luz do dia, às primeiras horas da noite, de madrugada, que não tinham horário mais para fazer isso. E outra rádio fez isso hoje. Quando eu ouvi a notícia de que quem foi lá, a polícia, e aí o que aconteceu? Os pais dos adolescentes e das crianças se revoltaram contra os colegas da brigada porque foram lá tomar providência com aquele, e aí o termo tem que ser sempre esse aqui, aquele bando de vagabundo, literalmente. Porque as pessoas decentes estão em casa, encerrada. O trabalhador que sai cedo para trabalhar tem que descansar de noite, assim como o idoso, vereador Cabrito. E aí que entra a importância do estatuto. E a gente ouviu isso e vi, e agora eu estava vendo aqui na rede social ainda, algumas pessoas questionando a atitude da Brigada Militar. O que fazer? E quando se ausentam, muitas vezes, das responsabilidades, e ali no início o vereador Cabrito fundamentou isso, a sociedade, o Estado, se ausenta das suas responsabilidades e chama quem? A polícia. A polícia sempre é o braço do Estado para resolver todos os problemas. Mas quando ela vai lá para solucionar. Se tiver que lhe levar, vão lhe levar. É assim que funciona. Então, a importância disso também passa, vereador Cabrito. Não basta apenas, e vou concluir, presidente, não basta apenas instituir. E aí o vereador Elton discorreu sobre a inoperância em determinado momento do Estado em seus níveis. E aqui, se nós instituirmos o Conselho Tutelar do Idoso, tem que cumprir ele fielmente com aquilo que se estabelece como razão de existir. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar sobre a indicação do vereador Wilson Brites, passamos à segunda indicação do dia.
Indicação 69 de 2017, protocolo 0248 de 2017, na LEG, vereador Elton da Rocha, atendimento diferenciado nos postos de saúde nos bairros União das Vilas e Cabo Lisquevedo.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, essa indicação vai muito em decorrência do que a nossa Comissão de Serviços Municipais acompanhou nessa fiscalização que a gente fez na própria Santa Casa, no pronto-socorro. E a gente já tinha conversado até com nossos colegas vereadores, tendo esse entendimento, né, e fazendo essa indicação para o Poder Executivo, que, se eu não me engano, até o posto da União das Vilas, ele já teve uma época que teve um horário diferenciado, que ele ficava até mais tarde. E aí, pegando esses dois bairros hoje da cidade, né, que a gente acredita que os maiores bairros das cidades, onde tem o maior número de pessoas, a gente fez essa indicação, então, para o posto ficar, ele ficar com atendimento até as 22 horas. Então, a gente faz essa indicação para o Poder Executivo. Claro, esse posto, né, não adianta ele ficar aberto sem ter médico. Então, a gente faz a indicação pedindo um clínico geral e um pediatra nesse horário, das 18 às 22 horas, para aquele atendimento emergencial. Isso, claro, vai de encontro também em razão de desafogar o nosso pronto-socorro, de ter uma distância maior, né, nesses dois bairros ao nosso pronto-socorro. Então, a gente tem esse entendimento que, se nós tivéssemos esse primeiro atendimento, claro que a gente sabe se é uma urgência, se é uma emergência, vai ter que ser deslocado até o nosso pronto-socorro, mas se não for, se for um caso que pode ser atendido no posto, a gente pediria então que a nossa Secretaria de Saúde conseguisse fazer esse atendimento. Também eu coloquei na indicação, né, conforme a disponibilidade da nossa farmácia municipal, né, que hoje se encontra sem medicamentos, mas futuramente, se Deus quiser, vai estar normalizada essa situação. A gente já sabe que já saiu um pregão eletrônico referente aos medicamentos. Então, a gente sabe que o que a gente pediu? Que tenha esses médicos e que também tenha remédios ali, pelo menos os emergenciais, né, que os médicos acharem que tem que ser, né, tem que ser um especialista para dizer isso, mas que possam dar aquele primeiro atendimento àquelas pessoas, aquelas famílias, que muitas vezes a gente sabe que vão até o pronto-socorro porque não tem outro lugar para ir, porque elas não é tanta emergência, não é tanta urgência, eles conseguem ter esse atendimento e com certeza pode ser resolvido nesse posto de saúde. Então a gente pede para esses dois bairros aí que esses postos de saúde fiquem abertos até as 22 horas.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Mário Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas da casa. Bom dia, plenário, presidente, hoje neste momento aqui. Fico mais uma vez agradecido pelo teu interesse sobre os postos de saúde, inclusive da União das Vilas e Alto, onde é a minha comunidade que resido há 35 anos lá. Mas, ao mesmo tempo que tu faz essa reivindicação positiva, eu abro um parêntese. Hoje a nossa União das Vilas lá, cara, ela está atendendo em dois containers, onde não oferece condições nenhuma de tratamento para o morador daquela vila lá. Inclusive, fui procurado por moradores, onde já fiz também um levantamento presente, que estarei encaminhando aos serviços municipais, que as pessoas ficam a partir do horário da meia-noite até o outro dia, pela parte das 8 da manhã, aguardando fichas, sendo que é apenas dadas 6 fichas lá no momento. Não tem mais do que 6 fichas. 6 fichas. Um morador de lá procurou até a Secretaria de Saúde, levando ao conhecimento da secretaria, da secretária de saúde, ela até inclusive ela chegou a mencionar que o momento que tivesse que passar além das 6 fichas, o médico não ia atender mais no local. Inclusive, sobre o posto de saúde do posto SED, União das Vilas, eu estou procurando uma parceria federal onde eu posso trazer recurso financeiro de emenda direcionada para aquele local, mas já tive conversação com o prefeito Rony Mello 2 vezes já a respeito da reconstrução do posto SEDE, onde ele me passou também o contrato já assinado pela construtora Renzec para a reestruturação do posto. E é o que todo mundo está esperando no momento ali. Aquele posto se encontra fechado já há 1 ano e 6 meses fechado, né, cara? Por falta, inclusive, pelo levantamento que eu fiz, foi a empresa contratada no governo passado abriu falência. Entendeu? E agora foi assinado um novo contrato com a estrutura Renzec aí, onde vai estar reestruturando este posto a partir deste mês, pelo que foi me passado ao prefeito. E outra coisa assim sobre envolvendo a saúde ainda também, outra parte que eu estou fiscalizando, que gosto muito da comissão que o meu colega Clemente preside, que é a Comissão de Serviços Municipais, a respeito do posto de saúde grande, cara. Muitas pessoas não sabem. Ali existe um forte comércio de fichas, entendeu? Não dentro do posto, mas sim de pessoas que vão ali, pegam 10, 20 fichas e comercializam na frente. Até, inclusive, pode botar um adendo nessa tua indicação para existir uma fiscalização no momento ali das pessoas que estão usando de má fé e comercializando essas fichas. Obrigado ao presidente pela oportunidade e aos pares da casa. Hein?
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Elton, e apenas no enriquecimento da proposta, o vereador Mano coloca aqui da questão das empresas que se propuseram a arrumar aquele posto de saúde. E veja a complexidade que é a administração pública, porque uma empresa se habilita, começa a trabalhar e abandona o serviço. Exato. E depois decreta falência e o poder público precisa fazer todo o procedimento administrativo, licitatório, e isso demanda de tempo, e olha o estado que está aquele posto de saúde lá. E as pessoas sendo atendidas num container, como diz o vereador Mano. E é lá do governo passado, sim, do governo do PSTB. Só que é necessário que se diga de que forma isso é feita, para as pessoas também conhecer. Eu acredito, vereador Elton, e aqui o vereador presidente Fernando Tarragó é médico, nós teremos, acredito que na média de 2 anos mais à frente, 2, 3 anos talvez, nós teremos aí sim um app, um atendimento mais forte na área da saúde, em razão da universidade nossa, da Unipampa, hoje termos o curso de medicina aqui. Nós vamos talvez resolver esse problema, porque o atendimento, especialmente nos postos de saúde, eu acredito que nós teremos os acadêmicos de medicina, com o volume que tem de alunos lá, eles serão direcionados para esses postos de saúde e uma média, acredito que dê de 5 a 6 acadêmicos visitando postos e desenvolvendo a sua atividade como médico residente, já talvez, em hospitais. E isto vai nos trazer a solução. E aí precisa se dizer da importância que foi a conquista desse curso de medicina em Uruguaiana até para a região toda aqui. Mais tarde, nem todos ficarão? Acredito que não. Nem todos ficarão. Mas a necessidade nossa de Uruguaiana vai permitir uma avaliação desses profissionais médicos que estarão sendo formados aqui na sua permanência. Viu o vereador Elton falando em pediatra. O pediatra não existe mais. Existe, acredito, uma meia dúzia de pediatra e não existe formação nos últimos tempos de médicos pediatras, especialistas em pediatria. E por isso nós temos essa deficiência muito grande. Então a gente vê, e eu vou garantir uma parte do vereador Cabrito, a gente vê de que a solução nos mostra que agora em médio prazo, no meu entendimento, em 2, 3 anos nós passaremos a ter aqui uma mudança bastante significativa na questão dos médicos em razão da formação na Unipampa.
Obrigado pela parte, vereador Clemente. Só por uma preocupação que eu tive a partir de ontem, uma preocupação muito grande quando a gente ouvia o presidente do sindicato aqui, Renato Corrêa. Imagina, de plantonista, ele nos disse aqui, foi ele que falou, não fui eu não entendo disso, varia a média de R$120 a hora. Nesse contexto, como é que o município vai conseguir médico? Eu acho quase impossível. Vai fazer com contrato e convênio com quem? Que não vão querer a preço que o município apresenta as propostas. Não tem, nem o município tem dinheiro. Então eu fiquei totalmente preocupado nesse sentido.
Não havendo mais manifestação em relação à indicação 69/2017, passamos ao período das moções.
Moção 26/2017, protocolo 0242/2017. Leg, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações a rádios e TVs pelo Dia do Jornalismo. Moção 27/2017, protocolo 0243/2017. Leg, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações ao Instituto Iron pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer. Moção 28/2017, protocolo 0244/2017. Leges, vereador Rafael Alves, moção de congratulações pelo aniversário da Escola de Ensino Médio Uruguaiana. Moção 29/2017, protocolo 0247/2017, leg, vereador Carlos Delgado. Moção, pesar aos familiares pelo falecimento da servidora Cláudia Trindade.
Os requerimentos e as moções estão em votação. Aqueles que concordam com as indicações e as moções lidas nessa manhã, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, todas as indicações e as moções estão aprovadas. Passamos ao período dos projetos para segunda discussão e votação. Projeto de lei número de 017/2017, protocolo 073/2017 do Legislativo, vereador Carlos Delgado. Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores dos Vira-Latas. Os pareceres foram lidos na sessão anterior. Eu consulto ao plenário se há necessidade da leitura novamente dos pareceres. Não havendo necessidade dos pareceres, passamos ao período de discussão.
Peço
a palavra, vereador autor Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha, em especial os membros da Associação Vira-Latas. E hoje, nessa casa, vamos colocar em votação o primeiro projeto do ano de 2017, um projeto muito importante para a associação, a quem, desde já, eu dedico meu respeito, minha admiração, essas pessoas que dedicam o seu tempo, né, possuem suas profissões, trabalham durante todo o dia e ainda se preocupam em proteger, em cuidar daqueles animais que, abandonados, que não indefesos. Então, o mínimo que essa casa pode fazer é o reconhecimento ao trabalho, ao serviço prestado por vocês. E eu tenho certeza que nessa manhã os colegas vereadores vão acompanhar o nosso pedido e nós vamos conseguir mais uma conquista para a associação de vocês.
A palavra está à disposição. Vereador Wilson Brits, para a sua manifestação.
Está em segunda discussão e última, né? É o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Protetores Vira-Lata. É muito importante pessoas que têm amor pelos animais, que têm amor pelas coisas que às vezes muita gente nem enxerga isso, nem vê, só vê quando acontece. Os animais de rua que andam soltos, que andam à toa, como se diz, quando sofrem que um carro passa por cima, o que acontece, um maltrato naquele animal, imaginem, a quem ele vai recorrer? Imaginem, vamos se colocar no lugar daquele animal, né? Quando acontece alguma coisa com o animal da gente, de estimação, a gente sai correndo como sai correndo para que fosse qualquer uma pessoa, qualquer um ser humano. Porque o animal ele acaba fazendo parte da vida da gente. Então, pessoas que destinam um momento de suas vidas, do seu trabalho, deixam de lado outras coisas que estarem com a sua família para cuidarem dos animais e para buscarem medicamentos. Porque o poder público às vezes não tem, e não tem como auxiliar, aí tem que pedir aqui, pedir ali, e essas pessoas fazem esse tipo de trabalho. E eu mínimo, realmente, vereador. E é uma das coisas que nós temos que fazer, pelo menos, é sermos gratos quando as entidades desse porte, que fazem uma filantropia e que fazem o bem a esses bichos, a esses animaizinhos que andam perambulando pelas ruas, sem as mínimas condições. Parabéns pelo projeto e parabéns aos cuidadores que procurem a cada vez mais estenderem e com grandeza cuidar dessa parte, tipo o nosso canil, é o canil, né, que vocês assumiram, né, e vamos sempre trabalhar para que o poder público dê as condições melhores para que um trabalho melhor de vocês possa ser feito.
Solicitação de palavra pela vereadora Zulma Cinello.
Bom dia mais uma vez à presidência dessa casa, aos nobres colegas vereadores, ao plenário, em especial a essas mulheres maravilhosas, guerreiras, que estão aqui representando o Canil, também o Canil, né, mas os vira-latas, a ONG, ao vereador Carlos, né, por esse brilhante projeto, vereador, e sabemos o quanto é importante e necessário cuidarmos dos nossos animais, principalmente aqueles que se encontram abandonados nas ruas, que eles são maltratados. Hoje deveriam existir mais leis em relação aos animais, porque outrora nós vimos os animais sendo sacrificados, chutados, maltratados, e isso é desumano. Então, nós, hoje, autoridades, né, legislativas, é uma grande preocupação, sim, vereador. E eu parabenizo o senhor e deixo aqui a minha inteira disposição, o meu gabinete, as entidades a qual represento, à disposição dessas senhoras, né, guerreiras, podemos dizer assim. Porque não é fácil, pessoal, não é fácil nós mantermos ONGs. Agora vocês assumindo também a responsabilidade do nosso canil, né? A gente sabe o quanto tivemos problemas ali no nosso canil, né? E acredito que já deva ter melhorado bastante as condições ali dentro. Então, eu deixo aqui os meus parabéns e principalmente essas mulheres que estão à frente desse trabalho. Obrigada.
Eu pergunto às representantes, né, da Associação dos Protetores Vira-Latas, se gostariam de ter a palavra por 5 minutos para dizer o que, da associação e o trabalho de vocês. Nós gostaríamos muito de ouvi-las.
Bom dia a todos. Bom, em representação à associação, só vou dar umas palavrinhas porque realmente não tínhamos nada preparado, não sabíamos. Em realidade, vou só expressar o nosso agradecimento ao vereador por essa oportunidade, porque no momento que a gente for declarado de utilidade pública, o nosso campo de ação vai se ampliar muito mais. Quando nós nos reunimos em 2014, nós já éramos, sim, pessoas que cada uma fazia por sua parte, ou trabalhava em outros grupos, né? Mas quando nos unimos, foi com essa finalidade de conseguir um pouco mais. Bem como expressaram aqui, nós temos nossas profissões, sim. Não tem ninguém que não trabalhe. Temos nossas casas, nossas famílias, nossas contas a pagar, nossas obrigações. O que nos exige, assim como vocês, estar todo dia pendente de uma coisa e outra. E, além disso, nos dedicamos, sim, ao cuidado dos animais. É uma questão já... cada um traz alguma história, sim, por trás. É amor, realmente é amor. É amor. E, lamentavelmente, tenho que dizer assim que não é o trabalho remunerado o que nos traz as dores de cabeça, e sim os voluntariados. Tudo o que você faz sem nenhum tipo de retorno econômico, porque não temos retorno econômico, ao contrário, nós tiramos do nosso bolso. Nós tiramos do nosso bolso desde que saímos de casa, com nossa gasolina. Hoje eu tinha que estar trabalhando agora, meus colegas também. eu cancelando aula, vou trabalhar até às 10 da noite para atender os meus alunos que tinha que atender de manhã. Então, tudo isso nós fazemos sim, é por amor. Então, nós pedimos a ajuda de vocês também para que consigamos atingir os nossos propósitos, porque realmente é uma luta muito árdua, é uma luta muito pesada, não vou dizer uma mochila, porque realmente quando se faz por amor, não é uma coisa assim que venha nos trazer dor, mas sim nos traz um pouco de sofrimento, porque às vezes nos encontramos perante situações bem complicadas, que não conseguimos, não temos nem luz muitas vezes, e agora parece que a coisa para nós vai melhorar. E isso, por isso queríamos agradecer ao vereador, a vocês, gostaríamos do apoio de vocês também, para que nos ajudem, porque não é só um bicho que está na rua, é um ser que sente dor, que sente frio, que sente fome, que sente medo, como qualquer um de nós sentimos quando estamos em situações assim de vulnerabilidade. Sim? Nada mais, muito obrigada a todos.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos o período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovado o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Vira-Lata. Eu convido os componentes da associação para fazermos um registro aqui na frente com os vereadores.